milhares de carreiras jurídicas de Moçambique, também aqui neste encontro, nesta sessão do CSW. Vou conversar com uma jurista moçambicana, que também está aqui, é juíza do Tribunal Supremo. Portanto, vai se apresentar daqui a mais um pouco e dizer qual, afinal, a razão da sua presença aqui nesta sessão.
Bom dia, muito obrigada. Bom, a nossa presença aqui é na qualidade de mulheres juristas de Moçambique que se batem pela promoção do Estatuto da Mulher moçambicana e também pela defesa dos direitos humanos das mulheres. A nossa participação visa, por um lado, trocar experiências com outras mulheres de outros quadrantes quanto a estas matérias e também trazermos aquilo que tem sido a nossa participação na nossa sociedade moçambicana na luta e defesa pelos direitos da mulher e da criança e, sobretudo, da rapariga. Os grandes desafios que nós temos no nosso país é o combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, ao tráfico de mulheres e crianças. Sabe muito bem que o nosso país tem estado a passar por esses momentos em que muitas raparigas são traficadas, inclusive para a vizinha África do Sul e para outras partes. E também o nosso país tem sido um país de trânsito de fenómeno tráfico. E é um problema com o qual nós lidamos. Temos uma vasta fronteira do norte a sul do país. Temos que adquirir experiências sobre como ajudar a nossa sociedade a despertar para este problema, a saber identificar os potenciais traficantes e educar as famílias para terem muito cuidado a lidar com isto. Por outro lado, temos o problema dos casamentos prematuros, em que muitas crianças em terra idade, sobretudo na zona rural, são retiradas da escola. Com todo o esforço que o nosso governo tem feito no sentido de manter as crianças na escola, sobretudo a rapariga, dá incentivos, mesmo assim ainda há problemas de pais que pensam que a melhor maneira de ter ganhos através dos seus filhos é casar as raparigas com menor idade, com pessoas que já têm posses, logo pessoas muito mais adultas, algumas até com algumas doenças, algumas enfermidades que acabam transmitindo a estas crianças, outras porque o seu organismo não está preparado, acabam tendo gravidez precoce e têm complicações de saúde e até podem encontrar a morte. Então são problemas com os quais nos temos deparado ao longo da nossa vida como mulheres e como profissionais que tentam ajudar e dar educação cívico-jurídica ao cidadão para demonstrar que o desenvolvimento do país tem que contar necessariamente com a força da mulher. Não no sentido só de ser mãe, mas também de ser uma força ativa em todos os quadrantes, sejam eles económicos, políticos e sociais.
Está num setor em que se exigem resultados, portanto as pessoas querem saber quantas pessoas é que são julgadas, ligadas, por exemplo, ao tráfico humano, ligadas a temas como violência. Que resultados é que Moçambique que traz para as Nações Unidas relativamente a isto? O que é que precisa melhorar e o que é que tem agora?
O maior resultado que nós temos neste âmbito é a aprovação de leis, porque um dos primeiros passos que se devia dar é termos leis que combatem esse tipo de práticas. Nós podemos trazer esta experiência de que já temos uma lei de combate à violência contra a mulher, já temos uma lei contra o tráfico de mulheres, crianças e todos os seres humanos. Esse é um ponto de partida. O grande desafio que nós temos hoje é a educação do cidadão, educação jurídica, para que o cidadão conheça primeiro os seus direitos, a partir dos direitos fundamentais constantes da Constituição da República, e seguindo, mostrar os direitos da mulher e os direitos do cidadão em si, no sentido de saber o que é que lhe assiste e quais são as instituições que existem no país para poder se defender, portanto, para lhe protegerem, como ter acesso à justiça em Moçambique, porque muita gente não sabe como é que pode ter acesso à justiça. Por exemplo, a justiça criminal não é cara. Portanto, alguém que é vítima de atentado contra os seus direitos fundamentais não precisa ter advogado, não precisa ter dinheiro para pagar advogado. Muita gente não sabe. Pensa que só com dinheiro é que pode fazer valer os seus direitos em juízo, o que não é verdade. Isto também estamos a articular, nós, como Associação de Mulheres de Jurídica, com as esquadras da polícia, sobretudo as da defesa da mulher e criança, no sentido de também ajudarmos a estes polícias a terem educação jurídica, porque eles podem conhecer muito bem o seu trabalho, mas deparam-se com o problema de não saberem aplicar muito bem a lei. Então, nós temos tido grupos grupos que são paralegais, por nós preparados, que trabalham nestes gabinetes e com estes gabinetes, e também damos palestras, seminários para preparar as pessoas para saberem lidar com estas matérias, para que o processo, ao entrar no tribunal, tenha um bom termo. Outro desafio com que nos deparamos é o problema da morosidade processual. Temos problemas, sim. Por um lado, as pessoas têm receio de apresentar queixa, têm medo de represálias, tanto dos agressores, e por outro lado, também receiam que o sistema não possa responder às suas necessidades. Ainda não há aquela confiança dos cidadãos relativamente às entidades de justiça. E esta confiança quebra-se por quê? Por um lado, é por causa da morosidade. O número de juízes que temos em Moçambique é reduzido para a demanda que existe. Então, o fluxo processual para cada juiz é tão elevado que qualquer resposta que estejamos a dar neste momento é insignificante. Então, as pessoas pensam que não adianta meter ação porque não vai ter resultado. Portanto, é a morosidade processual. Um grande desafio é nós garantirmos a celeridade processual. Por outro lado, temos um fenómeno que é transversal e também é universal. É a corrupção. O nosso sistema judicial também está sujeito a esse tipo de malefícios de quem enferma a nossa sociedade. Não é possível indicar quem, mas sabemos que dentro da máquina da justiça temos também elementos que dificultam um pouco o acesso à justiça para os cidadãos. Este é um grande desafio que nós temos para combater este mal. Existe sim um gabinete de combate à corrupção, mas eu penso, e é assim que tem que ser, cada instituição deve fazer algo para que dentro da sua instituição as coisas melhorem, o problema da corrupção seja minimizado. Portanto, este é um dos grandes desafios. Não seria bom falar exatamente de números, porque eu não tenho aqui estatísticas. Agora, quanto à questão do tráfico, nós não temos tido muitas denúncias, porque a população não tem ideia de que estão a ser traficados. Quando alguém lhes conquista ou alicia para viajar, ficam felizes, porque pensam que vão encontrar melhores condições de vida. É típico dos países pobres, não é? Que as pessoas estão à procura de melhores condições de vida, e quando se fala de países desenvolvidos, pensa logo que as coisas vão correr bem. É este o problema. Então, o processo que nós temos agora é educar o cidadão e sobre os perigos que correm ao aderir a quaisquer programas para possíveis bolsas de estudo não muito bem estudadas, sem entidades oficiais a verem se isto é correto ou não. Também o mercado de emprego que foge muito às regras, portanto, que surge na rua uma oportunidade de emprego de alguém que vida, assim, sem mais nem menos. Então, são estas coisas que nós temos estado a tentar fazer e educar o cidadão e, sobretudo, a mulher.